Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô Brasil, alô países de língua portuguesa. Este é o programa da Rádio Vaticano, Vatican News, deste sábado, 1º de fevereiro. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas informações sobre o Papa Francisco, a Santa Sé e a Igreja em todo o mundo. Nos estúdios hoje, Jackson Erpin, na assessoria técnica, Gabriele Di Domenico. O tempo é bom na cidade do estado do Vaticano. Neste momento, a temperatura na Praça São Pedro está por volta dos 11 graus Celsius. E passemos aos destaques do nosso programa de hoje. A misericórdia muda o coração e recoloca a vida nos sonhos de Deus, disse o Papa Francisco na catequese da audiência jubilar deste sábado, que teve por tema Esperar é Voltar-se, Maria Madalena. Eram cerca de 10 mil os peregrinos presentes na audiência, que teve de ser realizada em dois locais, na Sala Paulo VI e na Basílica de São Pedro, onde Francisco saudou e abençoou um grupo de cerca de 2 mil fiéis. Na tarde desse sábado, Santo Padre preside as primeiras vésperas na festa da apresentação do Senhor. Vida consagrada, testemunho profético em meio aos desafios do mundo atual. Ninguém é profeta é o tema de Nazareno deste sábado. Fique conosco, nosso programa está começando agora. E a Igreja recorda hoje Santa Viridiana. Bom dia, Vitor Hugo.
Bom dia, Jackson. Bom dia aos amigos que nos acompanham pela Rádio Vaticano, Vatican News, nesse dia 1º de fevereiro, quando celebramos Santa Viridiana, ela que nasceu em Florença, na Itália, no ano de 1182 e desde sempre sentia a vocação à vida casta. Ela viveu e morreu mantendo sempre uma vida de princípios simples, divinos e belos, apesar das suas escolhas de flagelação, sofrimento e solidão, onde encontrava a paz de Cristo. Viridiana é sinônimo de caridade e de desapego de tudo o que é mundano. Querendo fortificar ainda mais a sua fé, foi em peregrinação a pé aos túmulos dos apóstolos Pedro e Paulo, aqui em Roma, contando apenas com a caridade das pessoas para se alimentar e também para dormir. No entanto, Viridiana adoeceu e recebeu a visita de São Francisco de Assis, que a abençoou e a admitiu na Ordem Terceira no ano de 1221. Ao recobrar a saúde, apesar de ainda estar muito frágil, Viridiana optou por continuar a sua vida em clausura, alimentando-se somente com pão e água e doando tudo o que recebia aos mais necessitados. Santa Viridiana viveu em oração durante 34 anos, até falecer com a idade de 60 anos. O culto de Santa Viridiana foi aprovado pelo Papa Clemente VII em 1533.
Começamos com as atividades do Santo Padre neste sábado, que às 7h30 recebeu no estúdio da Sala Paulo VI o cardeal Robert Francis Prevost, prefeito do Dicastério para os bispos, e o cardeal Kevin Farrell, prefeito do Dicastério para os leigos, a família e a vida. Na sequência, Santo Padre recebeu em audiência 10 monges budistas do Templo Shaolin, na China. E às 9 horas, na Sala Paulo VI, audiência jubilar com 8 mil peregrinos das dioceses italianas de Caserta e Capo, enquanto, contemporaneamente, na Basílica de São Pedro, era realizada a peregrinação da diocese de Sulmona-Valvadopo, com cerca de 2 mil fiéis, e que se concluiu com a celebração da missa na Basílica. Recordamos as emissoras que nos retransmitem que às 17 horas de sábado, horário italiano, 13 horas, horário de Brasília, Papa Francisco presidirá na Basílica de São Pedro a celebração das primeiras vésperas com os religiosos e religiosas na festa da apresentação do Senhor. A Rádio Vaticano Vatican News transmitirá a celebração com comentários em português. Neste sábado, 1º de fevereiro, foi realizada mais uma audiência jubilar neste ano santo que é dedicado à esperança. Nessa ocasião, Santo Padre recebeu na Sala Paulo VI os peregrinos das dioceses de Capua e Caserta que vieram em peregrinação a Roma, acompanhados por seu pastor Dom Pietro Lanhese. Na sua catequese intitulada Esperar é Voltar-se, Maria Madalena, o Papa recordou a importância de reconhecer o ressuscitado nas pessoas comuns e voltar-nos para a vida, citando o exemplo de Maria Madalena narrado no Evangelho de João.
O jubileu é para as pessoas e para a terra um novo início. É um tempo onde tudo vai repensado.
O jubileu é um novo começo, disse Francisco, é um tempo onde tudo deve ser repensado dentro dos sonhos de Deus. E sabemos que a palavra conversão indica uma mudança de direção. Tudo é visto sob outra perspectiva. E assim, também nossos passos vão em direção a novas metas. E acrescenta.
E anche per noi l'esperienza della fede è stata stimolata dall'incontro con persone che nella vita hanno saputo cambiare e sono, per così dire, entrate nei sogni di Dio.
Também para nós a experiência da fé foi estimulada pelo encontro com pessoas que na vida souberam mudar e entraram, por assim dizer, nos sonhos de Deus. De fato, ainda que no mundo haja tanta maldade, podemos distinguir quem é diferente. Sua grandeza, que muitas vezes coincide com a sua pequenez, nos conquista.
A sua grandeza, que coincide spesso com a piccolezza, te conquista.
Nesse sentido, observou o Papa, nos evangelhos a figura de Maria Madalena destaca-se acima de todas as outras por causa disso. Jesus curou-a com misericórdia e ela mudou.
La misericordia cambia il cuore.
A misericórdia muda o coração. E, a Maria Madalena, a misericórdia recolocou nos sonhos de Deus e deu novos objetivos a seu caminho. O Papa citou o Evangelho de João que narra o encontro de Maria Madalena com o ressuscitado.
Più volte è ripetuto che Maria si voltò. L'evangelista sceglie bene le parole.
Naquele encontro diante do sepulcro, é repetido várias vezes que Maria se voltou. O evangelista escolhe bem as suas palavras, explicou o Papa. Em lágrimas, Maria Madalena olha primeiro para o sepulcro e então volta-se.
Il risorto non è dalla parte della morta, ma dalla parte della vita.
O ressuscitado não está do lado da morte, mas do lado da vida. Ao ouvir o seu nome pronunciado por Jesus, Maria volta-se novamente. É assim que a sua esperança cresce. Agora vê o sepulcro, mas não como antes.
Para assugar as suas lágrimas, porque ha ascoltato il proprio nome. Solo il suo maestro lo pronuncia così.
Agora pode enxugar as suas lágrimas porque ouviu o próprio nome. Só o seu mestre o pronuncia assim. O velho mundo parece ainda estar lá, mas já não está.
Quando nós sentimos que o Espírito Santo agisse no nosso coração,
quando sentimos o Espírito Santo agindo em nosso coração e ouvimos o Senhor nos chamando pelo nome, sabemos distinguir a voz do Mestre. De Maria Madalena, quem a tradição chamou Apóstola dos Apóstolos, aprendemos então a esperança, disse Francisco.
Se entra no mundo novo, convertendo-se più di una volta. Il nostro cammino è un costante invito a cambiare prospettiva.
Entra-se no mundo novo, convertendo-se mais de uma vez. A nossa caminhada é um convite constante para mudar de perspectiva. Nesse ponto, o Papa convida nos perguntarmos.
Eu sou voltar-me a guardar le cose diversamente, com um sguardo diverso? Ou il desiderio de conversione?
Sei como me voltar e olhar para as coisas de forma diferente? Tenho desejo de conversão? Santo Padre chama a atenção de que um eu demasiado confiante e orgulhoso impede-nos de reconhecer Jesus ressuscitado.
Anche oggi, infatti, il suo aspetto è quello di persone comuni che rimangono facilmente alle nostre spalle.
Ainda hoje, com efeito, a sua aparência é a de pessoas comuns que facilmente ficam para trás. E referindo-se à passagem do Evangelho de João, afirma ainda.
Invece di guardare nel buio del passato, nel vuoto di un sepolcro, da Maria Maddalena impariamo a voltar-te verso la vita.
Em vez de olharmos para as trevas do passado, para o vazio de um sepulcro, com Maria Madalena aprendemos a voltar-nos para a vida. É ali onde o nosso Mestre nos espera. É ali onde o nosso nome é pronunciado. Porque na vida real, disse Francisco ao concluir, há um lugar para nós, sempre em todo lugar. Há um lugar para ti, para mim, para cada um. Ninguém o pode pegar, porque desde sempre foi concebido para nós. Todos podem dizer, eu tenho um lugar, eu sou uma missão.
Pensate em questo. Qual é o meu posto? Qual é a missão que o Senhor te dá? Que questo pensiero ci aiuti a prendere un atteggiamento coraggioso.
Pense nisso. Onde é o meu lugar? Qual é a missão que o Senhor nos dá? Que esse pensamento nos ajude a ter uma atitude corajosa na vida. Obrigado.
Sit nomen Domini benedictum.
Exaudium quetusque in
celo. Deus nostro, in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filhos, Espírito Santo.
Amém.
E a audiência jubilar de sábado, uns peregrinos italianos, eram a grande maioria, teve dois momentos. Inicialmente na Sala Paulo VI, lotada pelos fiéis vindos da diocese de Capua e Caserta, que assim também retribuíram a visita pastoral de Francisco, realizada em 26 de julho de 2014, e depois, na Basílica de São Pedro, onde estavam cerca de 2 mil peregrinos da diocese de Sulmona Valva, além de fiéis de diversas paróquias italianas em movimentos. Após saudar e abençoar os presentes na Sala Paulo VI, ao final da audiência, incluindo aqueles presentes no saguão de entrada, Francisco foi até a Basílica de São Pedro para agradecer a presença tão numerosa desses fiéis e rezar com eles a oração do Pai Nosso, seguida pela sua bênção. Após, o Papa se entreteve com os presentes, saudando, abençoando e distribuindo terços e balas para as crianças. Neste domingo 2 de fevereiro é celebrado o Dia Mundial da Vida Consagrada. Victor Hugo Barros preparou uma matéria especial para essa ocasião.
A Igreja celebra neste domingo o Dia Mundial da Vida Consagrada. No Brasil, segundo dados da Conferência dos Religiosos do Brasil, a CRB, mais de 30 mil religiosos, entre homens e mulheres, estão presentes em diversas regiões do Brasil, trabalhando em diferentes frentes de atuação da Igreja. Quem nos fala um pouco sobre este assunto é a assessora de comunicação da Conferência dos Religiosos do Brasil, a irmã Neuza Santos.
A vida consagrada ela é um testemunho profético em meio aos desafios do mundo atual. Em tempos de crise social, política e ambiental, os religiosos e religiosas assumem a missão de ser presença de compaixão, solidariedade e compromisso com a justiça. A vivência dos conselhos evangélicos e o serviço aos mais necessitados, vulneráveis, é que tornam sinais concretos da esperança, apontando para um mundo mais fraterno e solidário.
Este ano, a comemoração do Dia da Vida Consagrada assume caráter jubilar. Para os brasileiros, o momento prepara desde já o Jubileu dos Religiosos, que acontecerá em Roma nos dias 8 e 9 de outubro.
O Jubileu dos Religiosos é uma ocasião muito especial para a vida religiosa do Brasil, renovar essa missão e vocação à vida consagrada. No Brasil, com muito entusiasmo, fazemos várias atividades, lives e movimentos preparativos a esse grande jubileu, aonde a vida religiosa poderá peregrinar a Roma. Então há muitas iniciativas de encontros e celebrações já sendo realizado pela Conferência dos Religiosos do Brasil e por grupos de religiosas por ocasião desse grande momento.
Além das celebrações, o momento também será caracterizado por orações e reflexões diante dos desafios da vida religiosa na Igreja do Brasil. Entre eles, o envelhecimento das congregações, a secularização e a necessidade de adaptação às novas linguagens.
Um dos principais desafios que todos somos conscientes é a diminuição das vocações e o envelhecimento das comunidades religiosas que dificultam a sustentabilidade das obras missionárias. mas também a sociedade contemporânea que traz os desafios relacionados à secularização e à necessidade de atualizar uma linguagem e presença religiosa para dialogar com as novas gerações. A sinodalidade e a vivência comunitária também tornam um desafio sempre constante, porque exige um esforço de renovação e de adaptação.
Mesmo diante das adversidades, os consagrados não deixam de exercer a sua missão. No centro dela, a oração e o serviço a quem precisa.
Ser sinal de esperança na atualidade é justamente a vida religiosa ser um farol em meio àqueles que mais necessitam.
Para continuar a ser este sinal, a vida consagrada no Brasil já projeta o futuro. Para os próximos anos, identidade profética, sinodalidade e o testemunho de esperança cristã vão guiar os trabalhos.
Nós vamos sempre ver que o futuro da vida religiosa está muito ligado à fidelidade criativa, ao carisma. O Papa insiste que a vida religiosa consagrada precisa manter viva a identidade dos carismas fundacionais e, ao mesmo tempo, responder com criatividade os desafios atuais. E a sinodalidade e comunhão, o futuro da vida religiosa passa por isso também, porque a vida religiosa não pode ser vivida de forma isolada. Ela precisa caminhar junto com as congregações, caminhar juntos com a igreja e também da colaboração da igreja local com a sociedade.
Vocês não estão sós, não estão esquecidos. Sua fé e sua resiliência fortalecem nossa fé. Essa foi a declaração dos bispos da Coordenação da Terra Santa no comunicado final publicado ao término de seu encontro, que ocorreu de 18 a 23 de janeiro.
Ninguém é profeta em casa é o tema de Nazareno deste sábado. Silvana e José.
Esta é a Rádio Vaticano, Vatican News. Mesmo aqueles que sabem pouco ou nada sobre ele, quando escrevem um e-mail, o órion, o calendário, calculam os anos a partir de seu nascimento. Mesmo aqueles que não creem, se comemoram o Natal dando presentes à família e amigos, comemoram o seu nascimento. E aqueles que descansam uma hora a mais no domingo e não vão trabalhar, o fazem porque todos os domingos se recorda a sua ressurreição. Quem é Jesus de Nazaré, que tanto influenciou as nossas vidas?
Este é o podcast da Rádio Vaticano, Vatican News, segundo o texto de Andrea Tornielli, na voz de Silvonei José, que narra a vida de Jesus, o Nazareno. A narração é uma livre adaptação do livro Vida de Jesus, do mesmo autor, publicado em 2022 pelas edições PM.
Ninguém é profeta em casa. Expulsão de Nazaré. Quanto mais os dias passavam, mais as pessoas falavam dele. Muitos o tinham visto em Jerusalém durante a Páscoa. E agora, de volta à Galiléia, contavam o que havia acontecido na Cidade Santa. Jesus entrava nas sinagogas, falava com autoridade, fazia milagres e a cada vez sentia seu coração transbordar de gratidão pelo Pai. Voltando para casa, por alguns dias em Nazaré, num sábado, entrou, como de costume, na pequena sinagoga que frequentara quando criança e onde José o havia instruído.
levantou-se para fazer a leitura. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abrindo-o, encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a remissão aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Enrolou o livro, entregou-o ao servente e sentou-se, ficando em silêncio. Mas todos na sinagoga olhavam-no atentos. Então tomou a palavra, atribuindo a si mesmo aquela profecia: Hoje se cumpriu aos vossos ouvidos essa passagem da Escritura. Qual foi a reação às palavras do Nazareno? Todos testemunhavam a seu respeito e admiravam-se das palavras cheias de graça que saíam de sua boca e diziam: Não é o filho de José? A sua autoridade, a profundidade de seu olhar, a capacidade de perscrutar a alma daqueles que estão à sua frente, os sinais que realizava, é tudo tão evidente, tão simplesmente evidente. No entanto, não é fácil nem óbvio render-se a essa evidência, apesar de falar de modo diferente dos escribas. Jesus, em poucas palavras, sabe como destilar novidades da Escritura, oferecendo autênticos tesouros para a vida de cada um. Não repete cansativamente as palavras da tradição, mas abre horizontes, desafia certezas adquiridas e rígidas e acende uma grande esperança nos corações. Mas ali, entre as casas da pequena cidade onde ele cresceu, a objeção ressurge com mais facilidade. Ele é filho de José. Como pode afirmar ser o Messias que esperamos? Jesus percebe as reservas em seus olhares, mesmo antes de murmurarem o nome de seu Pai terreno e guardião. Com voz calma, olhando todos eles nos olhos, começa a citar exemplos das Escrituras. Nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu. Todavia, nenhum deles foi purificado, a não ser o sírio Naamã. Ele veio para todos, não apenas para Israel. Veio para todos, sabendo que os seus não o receberiam. Um tremor de indignação toma conta dos presentes, que se enfurecem. Levantando-se, expulsaram-no para fora da cidade e o conduziram até um cimo da colina, sobre a qual a cidade estava construída, com a intenção de precipitá-lo de lá. Ele, porém, passando pelo meio deles, prosseguia seu caminho. Ninguém tem a coragem de matá-lo. Ninguém tem a coragem de detê-lo. Nazaré, a pequena Nazaré, onde alguns olharam com desaprovação sua mãe grávida antes dela ir morar com o futuro marido. Nazaré, que ouviu brincar despreocupadamente com as outras crianças. Nazaré habitada por aqueles que foram seus companheiros de brincadeiras. Agora, o olhava com hostilidade. O cordão umbilical que o mantinha ligado ao vilarejo onde havia crescido, agora estava rompido. Desceu então a Cafarnaum e foi morar lá, perto do mar. Em Cafarnaum, tudo é mais simples. As casas baixas de pedras escuras se amontoam umas sobre as outras, até chegarem à margem do Mar da Galileia. Alguns o chamam de mar, porque é vasto, profundo e cheio de peixes. Mas é um lago, o Lago de Genezaré. Há um burburinho de pessoas nas ruas estreitas e sem pavimentação. Pescadores e comerciantes vendendo seus produtos. Cambistas, exatores, soldados romanos, mendigos, multidões de crianças barulhentas brincando. O cheiro de peixe se mistura com o de especiarias e da boa fragrância de pão. Uma humanidade variada, de diferentes etnias e idiomas, que faz dessa encruzilhada um centro globalizado. Tão diferente de Jerusalém, onde a presença da autoridade religiosa e dos ocupantes romanos é sentida com mais intensidade. Mas também tão diferente de Nazaré, onde para todos seria sempre somente o filho de José. Cafarnaum é uma terra de fronteira, onde a Ásia e a Europa se encontram ao longo da rota marítima. Na parte superior da cidade estão os escritórios da alfândega e dos impostos. Na parte inferior estão os pescadores, os que trabalham com o peixe. Outros trabalhadores, os que vivem do dia a dia, e os pobres. Aqui, às margens do grande lago, tudo parece menos problemático. Até mesmo os encontros de Jesus durante aqueles longos dias de verão, passados entre a rua e as casas de amigos que o acolhiam.
E assim, queridos amigos, encerramos o nosso programa de sábado, agradecendo a todos pela audiência. Até nosso próximo encontro.